Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é a atitude cidadã. O descarte incorreto do lixo leva a Secretaria de Obras a mais de 1.000 intervenções em redes pluviais só em 2019. Em 9 meses deste ano, foram 492 ações para desobstruir os bueiros. De janeiro até setembro, foram 1.258 intervenções em redes de água e 492 só em bocas de lobo. A cada atividade de desentupimento, cerca de R$30 mil saem dos cofres públicos para custear o serviço em escavações até a rede obstruída, recuperar ou trocar os canos e fazer a repavimentação das vias. A informação é do secretário de Obras de Caxias do Sul, Leandro Pavan. O titular da pasta concedeu entrevista ao programa sobre este assunto. Conforme o secretário, só na região do bairro Canyon, na zona norte da cidade, no período de uma semana, foram recolhidas 100 toneladas de lixo nas galerias pluviais. Confira a entrevista na íntegra. Secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, Cidade de São Francisco. É uma satisfação enorme poder estar falando em nome da Prefeitura de Caxias do Sul, do prefeito Daniel Guerra, em especial da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, falando de temas de muita relevância para a nossa cidade.
Secretário, eu sei que teve uma série de situações envolvendo aí o trabalho, né, da Secretaria de Obras e que acabou se deparando com coisas como, sei lá, a gente às vezes nas galerias de bueiros encontra até sofá. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que tem sido esse teu trabalho, essa experiência de olhar para o comportamento do cidadão e quanto esse comportamento inadequado interfere na funcionalidade da cidade.
Bom, a Secretaria de Obras, ela cuida de vários pontos dentro da cidade, tem muitas incumbências. Ela cuida de toda a iluminação pública, da frota municipal de mais de 500 veículos, das 11 subprefeituras, de todas as estradas e também das drenagens, né? Na parte de drenagens, a gente tem vários problemas, alguns dos quais a população tem condições de nos ajudar bastante. Por exemplo, fiscalizando as ações que são feitas. Por exemplo, denunciando no 156 qualquer ação irregular. Nós temos vários tipos de ações, por exemplo, roubos de grelhas de aço, né? As pessoas furtam muito para vender como sucata, e a gente tem que trocar por grelhas de concreto, onde é possível. Só que as grelhas de concreto, por exemplo, elas têm uma eficiência muito menor, dá menos vazão que as grelhas de aço, então isso acaba prejudicando a drenagem de algumas ruas. Por isso, quando dá uma forte chuva, às vezes a água sobe um pouco o nível da rua e depois desce. E também é descartado o lixo de forma irregular em vários pontos da cidade, especialmente nos locais onde não tem containers, não tem lixeira. Então eu vou relacionar aqui algumas orientações que são de grande utilidade para a cidade. Por exemplo, não descartar resíduos nas ruas, né, e nas bocas de lobo. Tem pessoas que varem folhas e lixo diretamente para as bocas de lobos, que jogam gordura nas bocas de lobo. A gordura é muito prejudicial, porque ocorre uma transformação química, ela vira ácido dentro das galerias, dentro das tubulações, e acaba corroendo a armação dos tubos, acaba apodrecendo a estrutura, então as ruas descem porque os tubos ficam comprometidos. Também a gente tem que colocar o lixo orgânico seletivo em seus respectivos containers, né? Em área que não tem container, tem que colocar o lixo no dia certo, que vai passar o caminhão para recolher, senão pode vir uma chuva e levar esse material para dentro das drenagens, né? Quando é depositado areia nas calçadas para fazer alguma construção ou pó de brita, isso até é permitido, mas tem que ter um cuidado especial para que isso não escorra quando chove para dentro das bocas de lobo. Então tem que fazer aquela proteção com tijolos, com madeiras, para evitar que isso aconteça.
Uhum.
Não jogar também móveis, eletrodomésticos nas ruas ou nos córregos, né? Nós encontramos fogões, geladeiras, sofás, televisores, de tudo que você possa imaginar, às vezes travado dentro de uma galeria, árvores inteiras, às vezes debaixo de prédios. E então nossos servidores, eles precisam entrar com lanternas, com máscaras, com equipamento de oxigênio, às vezes 50, 100 metros embaixo da terra para poder tirar esses materiais. Então é um trabalho muito, muito difícil. E às vezes até identificar que uma galeria tem um problema desses, ela pode encher, ela pode estourar, pode baixar uma rua inteira, pode alagar um bairro inteiro, é bem complicado, porque isso não é de fácil identificação quando isso acontece.
Claro, secretário, eu fiquei um pouco curiosa, eu sei que talvez não haja dados assim mais fidedignos, mas há sim também uma percepção de quem trabalha aí, acredito que os servidores que estão aí sob seu comando, eles devam levar essas informações na secretaria de percepção. Por exemplo, essa situação que envolve encontrar objetos que são no mínimo surreais, né? Até sofá, botijão de gás, tem coisas assim que a gente não imagina que possa estar numa galeria de esgoto, possa estar num bueiro, né? Possa estar prejudicando, mas estão ali. São coisas de um comportamento mais antigo que ainda estavam ali em função do tempo e agora se deparou com a troca de tubulação e assim por diante, ou são comportamentos que começam a se repetir, por exemplo, com a conservação desses objetos, dá para perceber se são, que foram depositados ali de longa data ou se são coisas um pouco mais recentes, na tentativa de entender o comportamento das pessoas?
A Secretaria ela faz manutenção periódica em todas as tubulações, em todas as galerias. Esse comportamento é recorrente, às vezes é feito uma limpeza nesse mês, se retira todo tipo de objeto, se faz no mês que vem, em função de uma inundação que ocorre, e se encontram os mesmos objetos. Você percebe que é um comportamento de pessoas que não têm a noção do estrago que isso pode fazer, porque pode ser que estejam pensando que como é um volume grande de água que passa numa galeria, nós temos galerias que passam um caminhão dentro tranquilamente. Penso que isso não pode, que não vai travar, que a água vai levar isso para longe, mas às vezes isso corre algumas centenas de metros para frente e fica engroscado numa barra de ferro, num ponto que a galeria tem um estreitamento, e quando tem um trancamento de uma peça, segura a segunda, a terceira, até que obstrui totalmente a galeria. Aí complica muito, porque aí força a galeria, ela trabalha sob pressão, começam a cair as laterais, né, da galeria, depois começa a cair a laje, e para reconstruir é muito complicado, porque nós temos que entrar, por exemplo, com concreto, com servidores debaixo da terra para poder fazer, para poder concretar as laterais, porque muitas são profundas, às vezes tem 30, 40 metros de profundidade, para poder estabelecer. E em cima dessas galerias, tem casas construídas, né, que antigamente não era muito controlado na cidade. Hoje não é mais possível construir em cima de galerias, porque se tem a noção que ela, uma hora ela vai cair, uma hora vai dar problema, então vai exigir manutenção. Então, essas galerias elas são de grande importância, a conservação delas, porque tem até prédios construídos em cima das galerias.
Olha o risco, né? Secretário, tem alguma área da cidade em que haja mais, digamos assim, o surgimento desse tipo de situações de descarte incorreto e que prejudica, né, as drenagens, as tubulações? Ou é uma coisa meio que generalizada em Caxias do Sul?
É generalizado. É praticamente em todos os locais onde não tem coleta por container, assim, que as pessoas fazem isso.
Uhum. A própria Secretaria de Obras, ou em conversas com outras pastas, secretário, existe uma intenção ou uma percepção de necessidade de começar a criar campanhas de conscientização nesse sentido? A gente sabe que se faz esse papel através da mídia, nós mesmos estamos aqui fazendo um pouco isso hoje, né, que é dar a conhecer, é tornar isso mais transparente. Porém, é uma questão de falta de informação? O que o senhor avalia que está acontecendo com as pessoas que não se dão conta do risco que fazem ao descartar de forma tão irresponsável objetos como esses?
A Secretaria de Obras, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, faz anualmente campanhas publicitárias nesse sentido, do correto descarte do lixo. Inclusive, são feitos levantamentos dos bairros onde esses problemas mais ocorrem, e a Secretaria do Meio Ambiente faz campanhas pontuais nesses locais, inclusive com distribuição de folders e coisa do tipo. Eu percebo que as pessoas que fazem isso, elas só vão parar de fazer quando tiverem suas casas atingidas. Porque às vezes essas pessoas que fazem moram numa região um pouco mais alta. Então jogando o lixo vai se concentrar nas partes mais baixas, vai estragar todas as redes de drenagem na parte mais baixa e vai inundar as casas da parte mais baixa. mas elas se esquecem que às vezes esse trancamento ele sobe, a água vai represando, ela vai subindo e tem atingindo casas cada vez em níveis mais altos. Então muitas já estão se conscientizando que o problema ele chega a diversos pontos e um dia vai chegar na casa dela também. E também o pessoal tem que ter a consciência que todo o dinheiro, o investimento público que a Secretaria de Obras faz nesses locais, às vezes tendo que querer fazer obras de milhões que foram recém feitas, todo esse valor poderia ser revertido em outras ações da Secretaria no bairro como um todo, dando um benefício para toda a cidade. Então é um desperdício muito grande de dinheiro público que acontece por esse motivo.
Claro. Secretário, para fechar, não sei se o senhor tem dados, números que possam mostrar, né, o quanto isso realmente está impactando no serviço e na funcionalidade da cidade. Por exemplo, em quilos de material recolhido nessas tubulações, nesse ano pelo menos, ou mesmo de situações de pessoas requerendo desentupimento de bueiros que são provocados o entupimento por essas questões que a gente acabou de falar.
Por exemplo, qualquer ação da Secretaria de Obras para promover um desentupimento de uma rede de drenagem, quando tenha que envolver escavação, ela não sai por menos de R$30 mil, Beverly. Uhum. São valores altíssimos, porque a gente tem que escavar para encontrar os canos, que tem uma profundidade razoável. Quando se escava os canos, eles já se rompem, tem que usar canos novos, recolher todo o lixo. Depois tem que cobrir esses canos com material e tem que repavimentar a rua. Então é um custo altíssimo. No bairro Canyon, por exemplo, cerca de uns 2 meses atrás, a gente tinha feito toda uma limpeza num córrego e agora no último mês já estava todo cheio de lixo novamente. Só numa ação, numa semana, nós recolhemos 100 toneladas de lixo, aproximadamente, dentro de uma galeria. Então, nesse caso do Canyon, a galeria se obstruiu completamente, ela transbordou, arrancou toda a tubulação que a gente tinha instalado.
Uau, é bastante coisa.
Então, só em 2019, até setembro, com 1.258 intervenções nas redes e 492 intervenções nas bocas de lobo.
Então, obrigada pela sua presença aqui no programa, um forte abraço.
Eu que agradeço, um abraço, um bom dia a todos.
Bom dia.
Você ouviu o secretário de Obras de Caxias do Sul, Leandro Pavan. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa está disponível em www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem.
A fé também tá pra morrer. triste na solidão. Andar com fé eu vou, até não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, que até não costuma falhar.
Andar com fé eu vou.
Até a fé vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Costuma falhar,
com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Menininha,
andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi,